A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
11 horas e 7 minutos, hoje um pouquinho atrasado, mas vamos iniciar mais um Rádio Debate, desejando a você, ouvinte, uma excelente manhã, agradecendo desde já pelo carinho da sua sintonia. Hoje é segunda-feira, dia 13 de maio de 2013, e nós começamos o Rádio Debate de hoje com a matéria que diz o seguinte: servidores foram exonerados assim que surgiram denúncias, afirma Diogo Moraes, está no blog do Ney Lima. Vamos ler a matéria na íntegra. O deputado estadual Diogo Moraes, do PSB, afirmou que mandou exonerar os servidores que têm os nomes envolvidos com a empresa KMC Locadora Limitada e que o afastamento se deu assim que surgiram as denúncias feitas pelos vereadores de oposição de Santa Cruz do Capibaribe. Em entrevista ao blog, disse que o afastamento ocorreu para que os servidores não tivessem vínculo com seu gabinete, mas ponderou dizendo que assim que as denúncias forem apuradas, eles serão contratados de volta por se tratarem de pessoas competentes. Questionado sobre a contratação da empresa pertencente aos seus assessores, feita pela Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, não poderia configurar tráfico de influência. O deputado respondeu que se houvesse tráfico de influência, a empresa teria feito o contrato com a Prefeitura de Taquaritinga do Norte, com quem tem relacionamento político há mais tempo. O deputado saiu em defesa da empresa, dizendo que acredita que ela exista e que é idônea. Diogo afirma que CPI é desnecessária. Sobre a possibilidade de uma CPI na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, Diogo disse que seria desnecessária por acreditar que não existe nenhum fato que desabone nada. Vamos ouvir então a entrevista do deputado estadual Diogo Moraes, que ele fez ao Ney Lima. Vamos lá acompanhar essa entrevista. 11 horas e 9 minutos agora.
Deputado, nós fizemos uma entrevista com o deputado federal Eduardo da Fonte. E ele declarou abertamente, tratou até como prioritária, uma candidatura de Dimas Dantas para deputado estadual. Tem espaço político para isso, deputado Diogo?
Olha, eu estou trabalhando para ganhar 2013. A eleição de 2014, eu só vou discutir ela em 2014. Se tem espaço, se não tem, eu não sei. Eu estou trabalhando tanto, Ney, que, com todo o respeito ao deputado Eduardo da Fonte, que só vem de Santa Cruz, em vez de trazer boas novas, só vem fazer política, e num momento que a gente precisa ganhar 2013, que nós necessitamos ganhar esse tempo perdido que Santa Cruz teve aí ao longo dos seus 12 anos, nós não vamos estar tratando de política, não. O palanque só é erguido em 2014, nós estamos tratando de trabalhar para Santa Cruz, de trazer os recursos, como agora nós vamos terça-feira votar o batalhão de Santa Cruz, 24 BPM na Assembleia Legislativa, né? Nós vamos inaugurar a escola técnica, a UPA pode estar com muita chance aí de crescer de tamanho, a gente já modificar o projeto para ter uma UPA mais aparelhada, né? A gente está aí finalizando o projeto da 160, a retomada da 104, a gente tem tanta coisa a fazer em 2013, tanto trabalho a fazer, né? A retomada do plano de convivência com o semiárido, que é importante, da universalização das águas, que é um trabalho muito intenso que nós estamos fazendo. Então, se nós formos começar a discutir eleição em maio de 2013, um negócio que é outubro de 2014, nós vamos perder tempo de trabalhar para o povo. E nós não estamos preocupados em eleição agora, estamos preocupados em trabalhar para o povo, recuperar o tempo perdido que Santa Cruz passou. É isso que nós estamos, eu e Edson Vieira, nosso grupo, estamos preocupados com isso. Inclusive, me disse ele próprio, o vice-prefeito de Mais Dantas, agora, se o deputado federal Eduardo Afonso agora vem em Santa Cruz toda vez fazer política, ele vai encontrar uma cidade totalmente hostil à política. A gente quer trabalho. Essas pessoas que estão fazendo politicagem e política fora do tempo, estão perdendo tempo de trabalhar. E eu e esse nosso grupo não vamos perder tempo de trabalhar, não, porque nós vamos recuperar o tempo perdido, vamos ganhar 2013 para pensar em 2014.
Deputado, o senhor disse que já teve conversa agora, já conversou com o Dimas Dantas e ele, enfim, eu gostaria de saber o que foi que ele falou, né? O contato que o senhor tem com o vice-prefeito?
Nós temos um contato bom. O vice-prefeito me disse por duas oportunidades que não é contato. Agora, aí eu estou crendo nele, porque eu não estou dando muita importância à política agora, à campanha política, a quem é candidato. Eu tenho minha candidata à reeleição. É uma candidatura que eu já estou aqui, eu tenho estrutura política formada, eu estou trabalhando. Então, estou trabalhando com aqueles 8 prefeitos, agora com a eleição no Brejo, possivelmente 9 prefeitos, mais 5 oposições, eu estou trabalhando com um grupo de quase 100 vereadores. Então, eu tenho um grupo a tratar, eu tenho um povo a atender, porque querem que nós possamos fazer o que 2013 pede, que é justamente o lema: vamos ganhar 2013 e a política é só. Lá em 2014, na época certa de discutir, na época certa de formar os palanques, é que nós vamos discutir isso. Né? Nós vamos trabalhando, não vamos perder tempo com o serviço pouco, não. Não temos que ganhar tempo com o serviço muito, para poder a gente transformar a nossa região, e principalmente Santa Cruz de Cabarito, que vive um momento extraordinário de mudança. Você já sente que Santa Cruz está crescendo, que Santa Cruz está começando a mudar a sua cara, e nós vamos mudar a cara de Santa Cruz, para uma cidade muito boa de trabalhar, agora sim, uma cidade boa de se viver.
Mas, deputado, para a gente encerrar, mesmo o senhor não querendo tratar de eleição propriamente dita 2014 agora, o senhor não acha que na mente do eleitor que elegeu Edson Vieira, que votou nessa última eleição, vai ficar uma certa confusão, não? O senhor não acha que seria importante que isso ficasse esclarecido desde já? Essa questão de duas pré-campanhas ou uma dentro do grupo?
Não, mas aí o prefeito Edson já disse no seu blog, é enfático. O grupo só tem um candidato, Diogo Moraes, para estadual. Foi bem enfático. Né? E nós trabalhamos dentro do grupo que existe uma única candidatura, né? Candidatura posta, é de Diogo Moraes, né? E não, pelo menos ao grupo, pelo menos o prefeito Edson não existe. Né? E o próprio Dimas disse que não é candidato. Então, eu acho que o grupo tem que sair coeso. Eu sei que pode até ser um entendimento, uma vontade, uma declaração, até mesmo um reconhecimento ao trabalho de Dimas perante o partido, ou mesmo uma gratidão daquela votação que Eduardo da Fonte teve em Santa Cruz. Né? Isso pode estimular alguma coisa, até mesmo o fortalecimento da própria candidatura do Eduardo da Fonte, alguma coisa desse nível. Mas o Santa Cruz é muito maior do que qualquer um de fora vir querer dar pitaco na política de dentro. Né? Acho que seria de dentro para dar a política nossa. Então, eu acho que essas declarações para o grupo é irrelevante, porque a gente ainda vai discutir isso e vai discutir a questão de como nós vamos fazer a campanha, porque as candidaturas para nós já está certa, e isso nós não vamos perder, é justamente isso, nós não vamos perder tempo com a declaração, ficar discutindo alguma coisa, né, enquanto a gente já tem a questão bem definida. Nós vamos agora trabalhar, nós vamos bola para frente. E as pessoas vão reconhecer e saber reconhecer, né, o papel de cada um. Então, na verdade, não vai causar confusão, porque na hora certa nós vamos passar para a população de forma direta, objetiva, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi conquistado para o povo.
Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação. Muito obrigado por ter aceitado, inclusive, essa entrevista, que vai estar disponível em áudio no blog do Ney Lima.
Obrigado, Ney. Obrigado a todos os leitores do blog, que, sem dúvida nenhuma, hoje é o grande líder de acesso, né? O blog do Ney, que com muita competência e muita imparcialidade, sempre trata as coisas corretas de Santa Cruz de Cabarito. Um forte abraço. Obrigado, Ney, pela atenção dispensada.
11 horas e 15 minutos. Na realidade, nós falávamos em uma matéria e foi vinculada aí uma outra matéria, né? Que fala sobre a afirmação do Eduardo da Fonte com relação a... Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ler, na realidade, a matéria que foi vinculada. Vamos ler o que está escrito aqui dentro do blog do Ney Lima, para que não confunda você, ouvinte. Houve um erro aí, nós colocamos uma outra matéria. Santa Cruz é muito maior do que qualquer um de fora vir querer dar pitaco na política aqui dentro, afirma Diogo sobre declarações de Eduardo da Fonte. O deputado estadual Diogo Moraes, do PSB, tem evitado falar sobre as eleições de 2014, mas em uma entrevista exclusiva ao blog que nós acabamos de ouvir, Diogo comentou as declarações do deputado federal Eduardo da Fonte, do PP, que lançou a pré-candidatura de Dimas Dantas, também do PP, para deputado estadual. Diogo afirmou que está preocupado em continuar o trabalho que está sendo desenvolvido em 2013 e que acha cedo para avaliar se tem espaço político para mais uma candidatura no seu grupo político. Com todo respeito ao deputado Eduardo da Fonte, que só vem em Santa Cruz agora, em vez de trazer boas novas, falar de política, disse Diogo. O deputado seguiu dizendo que não vai perder tempo discutindo e disse que a formação política será definida no momento correto. Diogo afirmou também que não está preocupado com a possibilidade das afirmações de Eduardo da Fonte causarem confusão na população, lembrando que o prefeito Edson Vieira já garantiu em uma entrevista ao blog do Ney Lima que o grupo terá apenas um candidato e que será Diogo Moraes. Santa Cruz é muito maior do que qualquer um de fora vir dar pitaco na política aqui dentro, concluiu o deputado. Bom, então essa matéria que nós ouvimos foi justamente a respeito dessa matéria que eu acabei de ler no momento, tá bom? Agora são 11 horas e 17 minutos, 11 e 17. Vamos então ao bom dia do nosso amigo Romenick, que vem hoje participar mais uma vez do nosso programa como convidado. Também um bom dia do Marcondes Moreno. E aproveitar e mandar um abraço aqui, meu amigo Paulo Viana, também nos visitando, grande parceiro, grande amigo do rádio também de toda a região. Agora 11h17, bom dia Romenick, bom dia também ao Marcondes Moreno.
Bom dia Aguinaldo, bom dia Marcondes, Ari, Paulo Viana, bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Bom dia, Marcondes.
Bom dia a todos, né? Depois de uma ida a Brasília, depois de acompanhar de perto todas essas movimentações, estamos aqui para debater isso e também, ou se possível ainda, dentro da pauta, debatermos a política de Brejo do Amado Deus.
Pois é, a política de Brejo que está aí se aquecendo, amanhã já tem convenção, enfim, está aí começando a se desenhar a política de Brejo para essas eleições que acontecem agora em julho.
É, 27 de julho.
Vamos lá então, vamos agora manter contato com Inaldo Sampaio, direto da capital pernambucana.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Bom dia, Inaldo, 11 horas e 18 minutos, Inaldo Sampaio, direto da capital pernambucana, trazendo aí as informações da política, não só de Pernambuco, como também de todo o país. Vamos conversar com o nosso querido Inaldo. Inaldo, bom dia. E inicialmente, Inaldo, vamos falar do apoio do DEM a Eduardo Campos para a presidência da República. Bom dia.
Bom dia, Aguinaldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, alô, tá ouvindo?
Tô te ouvindo, pode ficar à vontade.
Olha, veja, no sábado agora, anteontem, o governador foi a Goiânia, capital de Goiás, para filiar ao seu partido, PSB, um dos maiores empresários daquele estado, que é o Vanderlan Cardoso. Esse camarada pertencia ao DEM, Partido Democrata, e entrou no PSB agora pelas mãos do deputado Ronaldo Caiado, que é o líder do DEM na Câmara Federal, para ser o candidato do PSB a governador lá de Goiás em 2014. Então, isso foi um passo a mais, vamos dizer assim, que o governador de Pernambuco deu no sentido de obter o apoio do DEM à sua candidatura em 2014. Ele já vinha conversando com, aliás, já conversou com outras lideranças do DEM, como, por exemplo, o prefeito de Salvador, ACM Neto, o prefeito de Sergipe, João Alves, o próprio presidente nacional do partido, José Agrippino, senador José Agrippino, e por aí vai. E, portanto, o PSB já considera esta aliança com o DEM praticamente favas contadas, embora o anúncio oficial, até por questões legais, só deverá ser feito em 2014. Mas essa presença do Ronaldo Caiado lá na filiação do Vanderlan Cardoso foi uma coisa simbólica e emblemática, porque o Caiado é o líder da bancada do DEM na Câmara Federal, que embora esteja bastante fragilizada depois de ter perdido 17 deputados para o PSD do Gilberto Kassab, ainda é uma bancada expressiva na Câmara Federal.
Aldo, Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Marcondes.
Eu estive em Brasília na semana passada para acompanhar toda essa questão da luta pela emancipação, né? Pelo devolver os direitos dos estados em decidir sobre a criação dos municípios. E lá eu vi outro tema que estava sendo discutido e que agora, em caráter de urgência, todos os deputados foram solicitados na questão da MP dos portos. Eu gostaria muito que você falasse sobre essa importância que deve ser votado amanhã essa questão, Inaldo.
Olha, Marcos, a medida provisória dos portos, ela está na pauta hoje da Câmara Federal.
Já é hoje.
O presidente Henrique, às 18 horas. Presidente Henrique Alves, atendendo a um apelo da presidente Dilma Rousseff, prometeu colocar essa matéria em votação hoje à noite, até porque, se ela não for votada até a próxima quinta-feira, dia 16, ela perderá a sua validade. Porque a medida provisória é assim, se durante 3 meses o Congresso não examinar, ela automaticamente deixa de produzir efeitos. E daí a movimentação que tem sido feita pelo governo federal no sentido de aprovar esta matéria, que a presidente Dilma Rousseff considera crucial, que foi a expressão utilizada por ela na última quinta-feira, para o desenvolvimento do Brasil. Agora, como existem 650 emendas a esta medida provisória, haveremos de convir que a aprovação não será uma coisa fácil. Primeiro porque na segunda-feira em Brasília normalmente não há quórum para deliberar matérias dessa importância. Os deputados só costumam viajar na terça de manhã e voltar na quinta-feira à noite. Então já é um risco essa matéria em pauta hoje, pela probabilidade de não haver quórum. Agora, em segundo lugar, tem a questão das divergências na própria bancada do governo. O PSB, por exemplo, é contra essa medida provisória tal qual ela está redigida, setores do PR, como o deputado Antony Garotinho, e por isso não será uma coisa fácil aprová-la. Agora, a outra matéria, Marcondes, que é o projeto de lei complementar do senador Mozarildo Cavalcante, o problema é o seguinte: a Constituição de 88 tem lá um dispositivo que trata da criação, emancipação, fusão de municípios, etc. Mas diz que esse artigo precisa ser regulamentado por uma lei complementar. Lei complementar é aquela que complementa o texto da Constituição. Então, desde 2008, essa matéria já foi aprovada no Senado, mas chegou na Câmara, ficou em stand-by, ficou engavetada. Mas, pressionado a semana passada pelos líderes, sobretudo dos partidos governistas, o presidente Henrique Alves prometeu colocá-lo em votação amanhã, até porque os líderes aprovaram a urgência para a votação dessa matéria, né? Quando é aprovada a urgência, ela passa na frente de todas as outras e automaticamente entra na pauta. É o que aconteceu com esse projeto de lei complementar do senador Mozarildo Cavalcante, que é do PTB lá do estado de Roraima. Agora, mesmo assim, ainda há resistências na própria bancada do governo à aprovação deste projeto, que, se passar, convenhamos, vai redundar aí na criação de mais uma quantidade enorme de municípios, não diria nem aqui em Pernambuco, porque aqui em Pernambuco poucos distritos atenderiam aos requisitos que estão fixados nesse projeto de lei, mas de qualquer forma teríamos aí, quem sabe, 100 a 200 novos municípios criados em decorrência da aprovação dessa lei complementar, que está marcada para ser votada amanhã às 15 horas na Câmara Federal.
Então, Inaldo, só para aproveitar a tua presença, até que enfim a mídia e Eduardo deram um pouco de sossego à questão da pretensão dele nacional, né? Houve outros assuntos de interesse e esse assunto ficou um pouco mais calmo, né?
Olha, Aguinaldo, o problema é o seguinte: o governador, 3 semanas atrás, fez uma série de viagens para fora de Pernambuco. Ele foi ao Rio, foi a São Paulo 2 vezes, foi ao Rio Grande do Sul. E aí a imprensa começou a dizer que ele estava abandonando o estado para cuidar apenas de sua eleição presidencial. E isso deve ter mexido um pouco com os brios dele. Tanto é verdade que nesses últimos 15 dias ele não fez nenhuma viagem para fora de Pernambuco. Pelo contrário, as viagens que ele fez foi para dentro de Pernambuco. Foi ao Sertão, foi ao Agreste, foi à Zona da Mata, etc. E no sábado agora, anteontem, após 15 dias sem sair de Pernambuco, foi que ele foi a Goiás para filiar esse empresário Vanderlan Cardoso ao PSB, aí como parte da estratégia de fortalecer o partido, as eleições presidenciais do próximo ano e por aí vai. Mas o fato de ter passado 15 dias sem sair de Pernambuco não significa que ele deixou de se articular, né, visando ao fortalecimento de sua candidatura. Pelo contrário, ele tem conversado com muita gente pelo telefone, tem recebido também muitas lideranças de outros estados que têm vindo aqui a Pernambuco conversar com ele, se bem que a sua assessoria não tenha dado divulgação regularmente a esses encontros.
Ok, Naldo, é 11h27, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Fica à vontade.
Olha, Aguinaldo, só para fechar, está se realizando neste momento aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco um ato de prefeitos. Existem lá uns 40 a 50 prefeitos do estado de Pernambuco participando deste evento intitulado Grito do Nordeste, que aí é uma manifestação organizada pela AMUP para chamar a atenção do governo federal para as medidas que têm sido postas em práticas até agora no sentido de enfrentar os efeitos da seca. O presidente da AMUP, que também é prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota, disse agora há pouco, lá na abertura do evento, que as medidas que o governo federal tomou até agora são importantes, né, no sentido de dar mais segurança hídrica à população nordestina, a construção de novas barragens, novos açudes, cisternas, etc. Mas ele acha que isso é insuficiente para resolver o problema dos municípios que estão bastante sacrificados com a queda do FPM e também com essa questão da seca batendo em suas portas. Então, esse ato de protesto que está havendo neste momento na Assembleia Legislativa tem esta finalidade. Ele está se realizando simultaneamente em outras capitais do Nordeste e sua finalidade é justamente essa: chamar a atenção de Brasília para a gravidade da seca em nosso estado e no Nordeste de um modo geral, e para dizer que o que o governo federal fez até agora não é suficiente para resolver a questão.
Ok, Naldo, um bom dia para você, obrigado pela sua participação. Amanhã então de volta com mais informações para os nossos ouvintes, direto da capital pernambucana.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
Dado o recado, agora são 11h29, tem intervalo, daqui a pouco a gente volta. Bem, de volta com o nosso programa Rádio Debate, 11 horas e 35 minutos agora, e voltamos com o Romenick e também com o Marcondes Moreno. Cruz é muito maior do que qualquer um vir de fora querer dar pitaco na política aqui dentro, afirma Diogo Moraes sobre declarações de Eduardo da Fonte. Começamos por você, Romenick.
Bom, eu analisando até a fala de Diogo, é interessante porque ele está querendo a unificação do partido, a unidade do grupo, né? Mas a gente começa a observar que o grupo de situação, onde a gente pensava que só a oposição iria estar dividida para o próximo pleito, mas aí já começa a desenhar uma divisão nos dois grupos, nos dois principais grupos políticos da cidade. Diogo pode tirar o cavalinho da chuva, porque na minha visão, isso é uma opinião minha, Dimas sai candidato. Aí eu vou para o viés histórico mesmo. Como historiador, né, eu tenho que ir para o viés histórico. Na história de Santa Cruz do Capibaribe, os únicos vices que tiveram frutos mais à frente foi Agostinho, porque o padre faleceu. Aí ele entrou em ascensão. José Augusto, porque rompeu depois com Aragãozinho, colocou uma candidatura estadual, conseguiu uma ascensão. Não é? Toninho do Pará, porque foi para uma candidatura a deputado estadual para depois voltar a ser prefeito. E a gente começa a observar que o vice, ele tem que mostrar esse tipo de trabalho, essa força nas urnas. Tirando esses três, não me lembro de outro que tenha tido uma ascensão, né? A gente vê aí seu Zé Elias, três mandatos, vai ser um vereador. A gente não viu outro vice que tenha conseguido uma ascensão depois para chegar a uma prefeitura. E aí Dimas, que tem sim um sonho de ser prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, ele vai ter que passar por essa prova de fogo, né? E vai levar a candidatura. Quanto a Eduardo da Fonte, ele necessita desse palanque em Santa Cruz do Capibaribe. Pesquisas internas apontam, tanto de um grupo como do outro, uma boa votação de Eduardo da Fonte. uma boa mesmo, uma boa, excelente votação de Eduardo da Fonte, principalmente no grupo de situação. Contudo, a gente sabe que quando acirrar ano que vem, se não tiver palanque, vai ser o candidato de Edson Vieira contra o candidato Taboquinha, que é José Augusto Maia e José Serra. Se Eduardo da Fonte não tiver esse palanque. Contudo, Eduardo da Fonte, tendo palanque do com o deputado estadual, a candidatura do deputado estadual de Dimas Dantas, pode ter certeza que Eduardo da Fonte vai dar trabalho ao grupo de ao deputado do grupo de situação do prefeito, que é Sérgio Guerras. E Dimas Dantas também vai dar trabalho tirando muitos votos de Diogo Moraes dentro do município. Essa é a minha visão.
Eu estava em Brasília, ao lado do companheiro Ney Lima, quando Ney saiu para cumprir uma agenda e eu saí para cumprir outra. E na agenda de Ney, a mim estava outros deputados, na de Ney estava Eduardo da Fonte. Já à noite, quando nos reunimos, Ney, na noite ainda, após a reunião, Ney me deu a confiança e eu vi na íntegra a entrevista de Eduardo da Fonte. Eduardo dizendo de que a candidatura de Dimas era consolidada, de que estava arrumando cidades para completar a eleição de Dimas no estado e que tinha verbas para Santa Cruz e falou até em valores, mais 3 milhões de emendas para Santa Cruz do Cabari. E a entrevista de Diogo foi uma entrevista que mostrou de que Diogo não quer, não aceita isso. Foi uma entrevista de Diogo, inclusive, taxa o deputado de querer dar pitaco na política de Santa Cruz, né? E aí a figura do presidente, do vice-prefeito, aliás, Dimas Dantas, Dimas está momentaneamente calado em relação a esse assunto.
Ele não se pronunciou ainda?
Não, o prefeito Edson Vieira já garantiu de que o deputado do partido, isso em entrevistas anteriores, é o Diogo Moraes, tá e tal. Mas Dimas está sem se manifestar nesse sentido. Ele apenas conversa. Diogo disse que conversou com Dimas, tá e tal. Mas a conversa é uma e na prática é outra. Dimas, o cavalo está passando selado para ele. Por que está passando selado? Porque Eduardo da Fonte, ele virá com tudo, não só para Santa Cruz, mas para toda a região. Ele vem com tudo em busca de votos aqui. E não vem de mãos abanando, ele vem com emendas. Ele vem com obras, já que algumas já foram realizadas aqui em Santa Cruz em seu nome. Então vai ser uma briga de foice nesse sentido. Agora, caberá ao Dimas, né, falar sobre esse assunto. O Bloco do Ney, inclusive, deveria, já que Ney fez as duas partes da entrevista, e Ney deve fazer isso, ouvir o vice-prefeito em relação a esse assunto. Porque se aqui ele fica calado, um lado de o prefeito e o deputado Diogo dizem de que caminham para uma união em torno de uma candidatura, não é o que o padrinho político de Dimas, o seu deputado federal, que Dimas tem deputado federal, é Eduardo da Fonte, e tem desde a época do governo Toninho. Vale lembrar que Toninho deu sustentação a Eduardo da Fonte na eleição passada aqui. E vem uma pergunta, esse silêncio de Toninho também, né? Como é que fica isso?
Só para complementar, outra coisa, Dimas sabe que tem que marcar território dentro do grupo também. Ele sabe que, suponhamos que Diogo lançou a candidatura não para estadual, como para federal. O nome de Dimas, mesmo assim, ainda não continua sendo deputado estadual do grupo de situação. Tem outros nomes na frente.
Silvio Costa, filho, que o diga.
Né? Tem outros nomes na frente aqui no grupo de situação. E isso aí passa por uma candidatura para 2016 também, por que não? A gente está começando a ver aí, se desenhando, não é, Marconi? Que 2016 vai ser uma eleição de prefeito diferente para a história de Santa Cruz do
Eu
Caparibe.
Eu ouso já arriscar.
Vai ser uma eleição diferente para Santa Cruz do Caparibe, com várias candidaturas, com chances reais.
No mínimo,
de
quatro candidaturas com chance de vitória nós teremos no ano que vem. Romeni, que é historiador, e eu sou um historiador amador, né? Eu sempre ouvi histórias e gosto. Todas as histórias de transformações da política de Santa Cruz aconteceram em eleições para deputado, né? Isso, Cabeção, era Cabeção até que Severino Monteiro, na época, um vereador, numa campanha para deputado estadual, apoiou outro, virou Cabecinha. Né? Zé Augusto conseguiu uma ascensão também, rompendo e quebrando barreiras, numa campanha para deputado. E agora, né, tudo indica aqui que nós teremos uma candidatura para estadual, com várias candidaturas, federal com vários apoios, e tudo amarrando para 2016, essa eleição de 2016. Eu não tenho dúvidas hoje de que nós teremos pelo menos 4 candidaturas com chances reais, baseado no que está sendo costurado agora.
Agora 11h43, nós vamos para o intervalo e na volta a gente vem falando de um outro assunto também abordado dentro do início do nosso programa. De volta ao nosso Rádio Debate, servidores foram exonerados assim que surgiram denúncias, afirma Diogo Moraes. Temos aqui, tem matéria? 11h48, vamos então para o debate, começamos com Marcondes Moreno.
É, a partir do momento que Diogo Moraes afasta os servidores, ele está admitindo, né? É, pois não, tem uma emergência aí.
Vamos lá, vamos com Ernesto Maia, está na linha. Alô, vereador Ernesto Maia, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia Marcondes, bom dia Romenique, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo. Hoje não estivemos aí no plano da Rádio Polo, porque estamos desde as 10 horas da manhã aqui no Ministério Público, esperando, aguardando para ser atendido pelo promotor, doutor Abin. Estando aqui eu, o vereador Fernando Aragão, o vereador Diomedes Brito, o vereador Galeto de Mourinha, o vereador Carlinhos da Coab e o vereador Elinho Aragão. O promotor está em audiência com o prefeito Edson Vieira e nós estamos aguardando. Zé Elias está também? Fernando. E também o vereador Zé Elias está chegando aqui também. Nós estamos aqui, o promotor está com o prefeito Edson Vieira desde as 10 horas e nós aqui estamos aguardando, né, para entregarmos ao promotor as denúncias que nós temos, inclusive algumas denúncias que ainda não foram apresentadas à imprensa, né? Estamos aqui e certamente vamos ter novidades nessa próxima semana. Queremos dizer também que até quinta-feira não estaremos participando do programa Rádio Debate, porque hoje de madrugada estaremos indo para Brasília, né? Eu, o vereador Fernando, Carlinhos, todos os vereadores, menos o vereador Diomedes, que já tinha compromisso pré-agendado, não pôde ir. Estaremos indo para a cidade de Brasília, onde estaremos presenciando a questão da votação dos municípios, como também algumas audiências já marcadas, né, lá na capital federal. Certo? Alguma pergunta, se tiver?
Oi, Ernesto Marcondes Moreno, bom dia.
Fala, Marcondes.
Ernesto, além da denúncia oficial, vem aí a denúncia do proprietário das empresas pertencerem ao gabinete do deputado, e o senhor acabou de falar que eu quero reforçar. Existe nova denúncia em cima disso que ainda vai ser revelado à imprensa na próxima quinta, é isso?
Alô?
Opa, ouviu?
Oi, ouvi não, Marcondes, que eu...
Não, tranquilo, é o seguinte,
de percurso.
Além das denúncias já existentes, existe uma nova e gravíssima. Sim. Que só esse documento ainda não foi para a imprensa, é isso?
Isso, Marcondes Moreno.
Então, isso. A promessa é para quando? Tornar público? Quinta?
Olha, depende, está dependendo de algumas documentações que são enviadas, vão ser enviadas pela prefeitura, né? E aí, a partir da entrega dessas documentações, nós vamos entregar à imprensa essa documentação que temos nas mãos.
Ok, valeu então.
Tá?
Agora são 11h51, conversamos com o vereador Ernesto Maia, voltamos então com você,
voltando.
Marcondes
então,
Moreno.
A partir do momento que Diogo Moraes afasta para averiguar a questão, era o que deveria ter sido feito com o prefeito Edson Vieira, deveria ter feito isso por ocasião. Aí se entra numa defesa ferrenha da empresa KMC Locadora, né? Não se afasta ninguém, se faz movimento para que a CPI não seja aberta, e CPI era para ter sido um desejo do próprio governo. Não, não devemos nada, abra a CPI. Aí Diogo, a partir do momento de que afasta essas pessoas, assume que essas pessoas estão ligadas sim ao seu gabinete, e agora vem Ernesto com mais uma denúncia, acrescendo esse estado tão grave que é o da farra das locações. Então vem novas denúncias aí para quinta-feira, e o Ministério Público deve receber essa documentação e esses vereadores. E o caso é que quem brincava, achava que era blefe no início, está ficando cada vez mais comprovado de que é a ponta do novelo, né? Dilan, vai puxando e vai girando, Romenique, e parece que vem mais coisas pela frente. O interessante nesse momento é que todos desejem a abertura dessa CPI. Por quê? Caso seja comprovado de que essas denúncias são infundadas, de que essas denúncias só têm caráter político ou de politicagem, aí quem sai perdendo de forma vergonhosa é Ernesto e os vereadores. Mas é preciso que se apure, né? Porque o que eu estou percebendo é que a cada semana novos fatos acontecem, novas denúncias acontecem, é preciso que o Ministério Público realmente abra, né, esse caso para que seja realmente investigado e a população tenha aquela noção da realidade.
Né? Na verdade, tem que haver o interesse de ambas as partes, né? Tanto da situação quanto da oposição, que já vem averiguando tudo isso.
É o que deveria.
Né? Não é verdade? É a situação quem mais deveria estar interessado em esclarecer tudo isso.
Não vou pegar nem fato de fato na questão da demissão dos funcionários do gabinete do deputado, né? Vou pegar sobre a questão da CPI em si, né? Até o momento, o que a gente vê, eu não consegui observar com clareza as defesas do grupo de situação. As defesas do grupo de situação, principalmente dos vereadores que na última quinta-feira na Câmara, foi em forma de ataque, né? Não existia uma defesa do assunto em si, mas sim trazendo fatos, fatores antigos, né? De que provavelmente a oposição, quando estava no poder, teria feito, de escândalos que o grupo de oposição atualmente teria feito quando estava no poder até 2012. Contudo, não há uma defesa de fato, e o ouvinte pode observar isso, uma defesa de fato sobre o assunto. Sobre a questão da CPI, Diogo dizer que não é, não acha necessário. Isso foi até rebatido pelo vereador Fernando Aragão, não é? Por quê? É necessário, sim. A população está necessitando esclarecimento. A população está sem norte sobre o assunto, não é? Tanto que para até o próprio eleitor que votou no atual prefeito, o Edson Vieira, existe uma decepção por conta principalmente dos esclarecimentos, né? Um escândalo dessa magnitude, se comprovado, né? Que aí, isso quem vai comprovar vai ser o Ministério Público, a CPI ou o Tribunal de Contas, mas a decepção vem principalmente do atual governo por conta da falta de esclarecimentos, até mesmo do governo municipal, que até o momento não conseguiu esclarecer. Aí fica até a questão, né? O ouvinte fica de orelha de pé quando escuta até o próprio Ernesto dizendo que no Ministério Público o prefeito está lá em uma audiência com... possa ser uma audiência marcada de um outro assunto, como pode ser também uma antecipação de alguma documentação sobre o fato, né? Ou algum fator novo, né? E aí o ouvinte já fica de orelha de pé. O que será que é essa audiência que está lá? Possa ser de algum outro tema, né, que geralmente os prefeitos sempre vão, tem audiência com o promotor, como pode ser desse assunto também. No mais, esperar aí o que vai acontecer hoje no Ministério Público para poder mandar, para trazer fatores novos amanhã. Né?
É verdade. Então, nós da imprensa nós temos aquela obrigação de aguardar resultado, mas também temos a obrigação, Romerick, de averiguar também as coisas. E o que eu tenho averiguado é de que essa nova denúncia, ela pode estar ligada de forma muito forte à própria empresa. Porque para uma empresa ganhar uma licitação, não é preciso haver uma concorrência, né? Uma empresa nunca está só, ela tem empresas aliadas. Que empresas são essas? Existe onde? Com que tipo de ramificação? Porque, por exemplo, a KMC... Ela presta serviço Santa Cruz, Toritama e pessoas lotadas no gabinete de Diogo. Diogo disse que, não, que se fosse para ter tráfico de influência, teria tido com a prefeitura de Taquaritinga. Mas Taquaritinga é muito óbvio, né? Então, de repente, a empresa deu que tem ligação com Santa Cruz e com Toritama. A empresa vence em Santa Cruz, vence em Toritama, e esses funcionários estão no gabinete de Diogo. Então é um caminho, pelo menos, a ser levado em consideração para um trabalho de investigação nesse sentido. Porque esse é um caso muito sério, e ainda tem uma agravante que pode vir aí mais na frente, Romenick. Tem dinheiro federal na história?
Bem, se mexe com o transporte da saúde e da educação, provavelmente.
Então, provavelmente vendeu de fundos da Secretaria do Ministério da Saúde. Saúde é federal. Eu acho que depois de tudo pronto, o próprio deputado federal José Augusto Maia, ele terá, como é que se diz? Ele terá oficializado, não é? Que ele possa tomar alguma atitude em relação. Essa investigação ela pode vir depois do Ministério da Saúde, não pode? Ela não pode vir da Polícia Federal? Pode. Ela não pode vir da Procuradoria Federal? Pode.
Procuradoria da União, né?
Ela não pode vir pela Procuradoria da União? Pode. Então esse caso, que é um caso que de início muito tratado de blefe, ele pode chegar até a investigação direto do governo federal. É só se apresentar a denúncia. E para apresentar denúncia é preciso que se faça o que os vereadores estão fazendo, colhendo informação, colhendo documento, porque justiça não vai na base do ouvir dizer, não. Né? Justiça é documentação. Então aguardamos provas. Aguardamos aí que o Ministério Público de Santa Cruz, né, receba esse documento e que avalie se vai entrar ou não vai entrar com toda essa questão para investigação, porque os caminhos apontam que sim, viu?
Bem, são 12 horas agora. Marco Andes, bom dia, obrigado pela participação. Amanhã de volta.
Acessem blog sulancanismo.com.
Domenique.
Um abraço, Agnaldo.
Valeu, um abraço a todos. Obrigado ao Paulo Viana, que esteve com a gente também, participando do programa. Pelo menos assim, de uma forma indireta, sentado, observando, ouvindo, acompanhando. Mas valeu. Forte abraço a todos. Um abraço, Ari. Amanhã a gente se vê às 8 da manhã com o Tribuna do Polo e às 10h30 com mais um Rádio Debate. Fiquem com Deus, continuem com a gente. Vem aí Luiz Carlos Rogi e os loucos do Povo no Rádio.